A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. A ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Comunidade. No programa de hoje a gente vai conhecer o projeto Documento, História e Memória, Educação Patrimonial em Arquivos Permanentes. Essa é uma iniciativa da Faculdade de Arquivologia da UFPA em parceria com o Arquivo Público do Estado do Pará. O objetivo é mostrar aos estudantes da rede pública a importância dos documentos na vida dos cidadãos e na formação da identidade de uma sociedade. Quem vai explicar um pouco mais sobre as iniciativas, sobre as atividades, a importância desse projeto são as nossas convidadas de hoje. Eu estou recebendo a coordenadora do projeto, a professora doutora Iane Batista. Professora Iane, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vinda.
Obrigada.
Também recebemos a Bianca Gondim, ela é estudante do sexto semestre do curso de Arquivologia e é bolsista do projeto. Bianca, também muito obrigado.
Obrigada.
E recebemos ainda a Raine Marie Silva, ela é estudante do terceiro ano de uma das escolas atendidas pelo projeto, que é a escola Doutor Freire no bairro do Umarizal. Raine, também muito obrigado pela sua participação. Para a gente começar o nosso programa de hoje, eu vou perguntar primeiramente para a professora Iane, porque o título do projeto ele traz um conceito, né? Eu acho que é importante ela primeiramente esclarecer para a gente o que é educação patrimonial, professora.
Eu agradeço a Rádio Web pelo convite. A educação patrimonial é um conjunto de ações, de iniciativas que são desenvolvidas visando a conhecimento, a valorização do patrimônio nas suas diversas dimensões. No nosso caso, nós privilegiamos o patrimônio documental, já que o nosso projeto é oriundo do curso de arquivologia. Quando a gente fala em educação patrimonial, a gente costuma pensar logo nos espaços escolares, mas essa educação não necessariamente está restrita a esses espaços. No nosso caso, nós optamos por iniciar esse projeto com as escolas, né, mas a ideia é depois ampliar esse público para outros espaços, né? A educação patrimonial ela pode ocorrer em vários ambientes, inclusive no próprio patrimônio, como é o caso do nosso arquivo público.
Bianca, você está fazendo o curso de arquivologia, essa é uma temática que vocês estão fazendo nas disciplinas que você já fez, é uma coisa que vocês, enquanto alunos, já percebem essa preocupação lá no curso, na faculdade de arquivologia?
Sim, a gente tem uma disciplina com a própria professora Iane sobre memória, cultura e patrimônio, onde a gente aborda questões relativas ao patrimônio cultural, a importância desse patrimônio para a sociedade, o patrimônio documental também, que é muito importante para nós que fazemos arquivologia e como passar isso, como divulgar os documentos, divulgar, a gente falar, a difusão dos arquivos, né, que é justamente promover esse acesso a essas informações que existem nos arquivos para a sociedade como um todo.
Antes da gente conhecer um pouco mais do projeto aí, também eu acho que é a importância da gente focar nisso, porque geralmente, pelo menos eu já fiz algumas entrevistas aqui, a gente falou de educação patrimonial, geralmente a gente retoma o olhar para arquiteturas, para esses espaços, né, que são, vamos dizer, mais visíveis, né? Eu acho que a gente ainda não tinha pensado nessa perspectiva de valorizar os documentos, o que está escrito sobre a história, sobre os processos, sobre o que há de relevante para se conhecer sobre a nossa história. Pelo menos eu ainda não tinha conhecido essa abordagem sobre os documentos. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, né? Dessa importância de ampliar o olhar sobre esse conceito de educação patrimonial e de valorizar também esses documentos, né?
Perfeito. Esse é exatamente o diferencial do nosso projeto. E essa ideia de patrimônio relacionado à arquitetura, ela é histórica, ela só foi modificada muito recentemente. Inclusive, a própria Constituição de 1988 vai ter um papel fundamental nesse processo. Por quê? Porque ela inclui o documento como parte do patrimônio histórico-cultural da sociedade. Ela amplia o conceito de patrimônio para além desse patrimônio de cal e pedra, né, que a gente fala, que são as igrejas barrocas, né, os prédios públicos, o prédio das câmaras, do Pelourinho, enfim. Ela traz essa concepção do patrimônio imaterial, que são os modos de fazer, os modos de saber, e ela também traz o documento. Então, é nessa perspectiva que o nosso projeto trabalha. Veja bem, nós temos uma região com mais de 4 séculos de história, que é a região amazônica. Essa região, ela esteve durante vários séculos, ela era um estado independente, né, do Brasil. Nós tínhamos o estado do Brasil, o estado do Grão-Pará e Maranhão. E a administração desse território, ela produziu uma vasta gama de documentos. Para você ter uma ideia, o arquivo público, que é o objeto do nosso projeto, ele tem mais de 4 milhões de documentos sob a sua custódia. Documentos que vêm desde o período colonial até a República. E a grande maioria da nossa população não conhece essa documentação, não conhece essa história, não conhece o próprio prédio do arquivo público, a função que ele tem. Então, a ideia do nosso projeto é mostrar que, para além dessa dimensão do patrimônio arquitetônico, desse patrimônio de cal e pedra, nós temos outros patrimônios, entre eles o patrimônio documental, que no caso da Amazônia, né, como eu falei, são mais de 4 séculos dessa massa documental acumulada, nós temos aí uma memória contida nessa documentação que a sociedade ela precisa conhecer, ela precisa ter acesso.
E, Bianca, esse é um papel, né, até mesmo de vocês enquanto estudantes, futuros profissionais da área, né, também tomar a frente dessa discussão e mostrar quanto esse conceito ele é amplo, né, que vocês podem atuar também nessa área, né, da educação patrimonial, não é isso?
Exatamente. E o projeto de extensão da professora, a gente está treinando bem para isso, porque a gente vai na escola, a gente vê as necessidades e a gente fala justamente sobre isso, sobre o patrimônio, sobre o documento. E assim, muitas pessoas também têm essa perspectiva, o patrimônio é só aquele prédio e tal, e a gente traz o patrimônio, a gente dá um conceito geral do patrimônio para poder falar do patrimônio documental também e a importância dele.
Ok, agora eu queria ouvir um pouco da Rania Marie Silva, né, que é estudante do terceiro ano lá da Escola Doutor Freitas, para comentar pra gente, né, qual era a noção que tu tinha de patrimônio, de educação patrimonial. Tu já tinha ouvido falar disso? Como foi que tu chegaste no projeto?
Pois é, no dia que teve a exposição, realmente foi uma novidade para mim. Eu não sabia que existia o curso de arquivologia, então foi algo que eles explicaram e foi muito bom conhecer. É que nós, através dos documentos, podemos conhecer a história da nossa cidade, a história do nosso estado, do nosso país, e a partir disso conhecer a nossa identidade enquanto cidadãos. E foi algo bastante interessante, inclusive no dia da exposição que teve lá, que eles exporam alguns documentos antigos, como era feita, eles explicaram como era identificado as letras antigamente, que eram bem diferentes os documentos, e foi algo bem interessante, não só para mim, mas para todos os alunos da nossa escola.
Para ti também, essa questão de patrimônio era essa questão, por exemplo, do prédio, né, por exemplo, de monumentos, né? Tu já tinha pensado que um documento, de repente uma carta, uma ata, pode ter um valor histórico? Tu já tinha pensado nisso?
Não, realmente, nós, enquanto estudantes ainda, a gente tem uma visão um pouco fechada sobre isso, de ter patrimônio apenas como os prédios e não como documento. Então, realmente, esse projeto que eles fizeram na nossa escola foi muito importante para a gente conhecer mais que patrimônio, ele também se refere aos documentos que existiam e que existem, para a gente poder conhecer mais.
Ok. E agora eu queria saber um pouco de como foi que surgiu, né, então, essa iniciativa, professora Yane. Ele surgiu quando, em que momento, quem são as pessoas envolvidas, o propósito desse projeto?
Certo. Ele surgiu no contexto das disciplinas que eu trabalho no curso. Eu trabalho com as disciplinas de memória, cultura e patrimônio, história do Brasil e formação de acervos documentais e paleografia, que trata justamente da transcrição dessas escritas antigas. E eu sou oriunda da rede pública. Eu fui professora durante 17 anos da rede pública estadual antes de vir para a UFPA. Então, eu sempre tive o interesse de devolver para a sociedade, para a comunidade escolar onde eu atuei durante muito tempo, um pouco do que eu estaria trabalhando, desenvolvendo aqui na UFPA. Então, no contexto dessas disciplinas, nós fazemos visitas ao arquivo público, visitas guiadas para conhecer o funcionamento. Nós trabalhamos com a transcrição paleográfica de documentos custodiados pelo arquivo. E aí, no início desse ano, quando surgiu o edital PBEX 2019, a gente, a partir da experiência dessas disciplinas, das nossas atividades de campo, nós propusemos esse projeto para o edital. Eu, juntamente com o professor Gilberto Cândido, que é o meu vice-coordenador, e tivemos um grupo de alunos que abraçaram a ideia. Então, qual era a proposta? Nós prepararmos os nossos alunos, através da discussão de textos, palestras, as nossas oficinas internas também, para discussão de conceitos, né? Primeiro discutimos entre nós, entre os alunos do curso de arqueologia, esses conceitos de patrimônio e as suas mudanças ao longo da história, o conceito de memória, o conceito de identidade, a própria questão da docência, já que o nosso curso ele é de bacharelado, ele não é licenciatura. E aí nós propusemos levar o projeto para a escola, né? O projeto foi aprovado no edital, e a nossa proposta seria levar para a escola esse projeto por meio de palestras, né? Palestras que são feitas pelos nossos alunos, palestras envolvendo a discussão, como falamos há pouco, do conceito de patrimônio, a partir do próprio arquivo da escola, porque toda escola tem o seu arquivo, que armazena os documentos quando os alunos vão fazer a matrícula. Esse arquivo ele tem um valor imenso, mas ele também é muito desconhecido, né? A grande maioria dos alunos não sabe o que acontece com a documentação deles quando chega ali. Então, a partir do que os alunos já conhecem, né, a gente parte do arquivo da escola até chegar no arquivo público, né? Os documentos pessoais que esses alunos têm, a carteirinha de meia passagem, a carteirinha de estudante, o seu documento de identidade, né? Enfim. Então, no primeiro momento, nós temos essas palestras, né? Nossos alunos são preparados para isso. A gente tem momentos de estudo, de pesquisa, antes de ir até a escola. Então, nós temos essas palestras abordando esses conceitos, trabalhando através de exemplos, né? Sempre com a questão da documentação. E, num segundo momento, nós temos as exposições, a partir da demanda de cada escola. Esse ano nós trabalhamos em várias escolas e cada escola apresenta uma demanda. Por exemplo, na escola Dom Pedro I, os professores estavam trabalhando com o processo de organização do território. Então, eles sugeriram que nós trabalhássemos com a documentação de Seis Marias, que é uma documentação muito rica, custodiada pelo arquivo público. Então, a gente organiza a nossa palestra, as nossas exposições, a partir dessas demandas que a escola apresenta. E aí, então, no segundo momento, nós temos essas exposições. Agora, na escola Dr. Freire, foi uma exposição bem mais abrangente, né? Nós pegamos a documentação de Seis Marias, documentação da cabanagem, documentação da escravidão, mapas da região amazônica, desde o período colonial, a ata da adesão do Pará, a independência, e alguns documentos da própria escola que foram encontrados no arquivo público, já que é uma escola centenária, ela tem 118 anos, que é a idade do arquivo público. Então, nesse segundo momento, existem essas exposições que são monitoradas pelos nossos alunos, né? Cada aluno fica responsável ali por um tipo de documentação. E nós também temos algumas oficinas, que geralmente são oficinas de transcrição paleográfica.
E Bianca, com todas essas atividades, né, que o projeto desenvolve, deve ampliar muito assim, o leque, né, de possibilidades de atuação para vocês que estão se formando nessa área, né, de ver que de repente você pode atuar na docência, você pode atuar na pesquisa, você pode atuar em um arquivo e fazer esse tipo de trabalho de resgate desse material, de preservação, né, dá um leque bem vasto, né, de atuação, né?
Exatamente, eu acho que tem sido um desafio para nós, da equipe do projeto, porque depois que a gente tem a reunião inicial com a escola, que eles apresentam as demandas, a gente tem que ir atrás, fazer toda a pesquisa do material, aí a gente faz esse estudo, aí tem que ver como passar isso para os alunos de uma maneira que eles entendam, nada de linguagem técnica, e principalmente se forem do ensino fundamental, né, que é quinta série, sexta série, então a gente tenta fazer o possível para que a gente possa passar de uma maneira que eles entendam toda essa história que a gente conta a partir da documentação.
Anne Marie, é uma coisa também, acho que você que está se formando já agora no terceiro ano, né, deve estar fazendo o Enem, se preparando de repente, eu acho que também o contato com quem está na universidade, eu acho que é também importante, né, você conhecer como é que é a rotina da universidade, conviver com outros alunos que já estão no ensino superior, né, de repente isso te estimulou de alguma forma a continuar os teus estudos, a conhecer outras áreas de conhecimento, como é que foi esse contato?
Com certeza, além dessa palestra de arquivologia, teve uma palestra dos alunos da UFPA de medicina, então justamente esse contato, ele faz a gente, digamos, ter mais vontade de entrar na faculdade, e foi muito importante também no dia da exposição, ainda falando da exposição, que eles falaram um pouco da história da nossa escola, como foi construída, todo o edifício que foi inspirada no modernismo, e eu pude conhecer um pouco da história da escola. Então, eles trazerem isso para dentro da nossa escola foi muito importante, justamente para a gente conhecer mais, tanto da nossa escola, quanto o trabalho que eles fazem.
Isso
e como eles atuam também.
Isso que a Rani está falando é uma coisa interessante e importante, porque um dos objetivos, né, do trabalho é justamente ajudar a reconhecer essa identidade e formar cidadãos, né? Se você tem o conhecimento sobre a sua escola, sobre a sua história, isso torna a tua atuação na sociedade, né, mais qualificada, né? Você se torna uma pessoa também responsável pela preservação desse prédio, desse documento, da da história desse local, né, professora?
Exatamente, é isso que nós colocamos. É, numa das escolas que nós trabalhamos esse ano, que foi a escola Eunice Weaver, a própria escola solicitou o resgate histórico da instituição, porque ela foi um educandário, lá no bairro da Pratinha, no tempo da política higienista do governo Vargas, onde você isolava, né, as crianças, filhas dos portadores de hanseníase. E hoje é uma escola do governo estadual. Então nós fizemos todo esse levantamento, todo esse trabalho de pesquisa através da fotografia, né, encontramos em alguns acervos, inclusive no arquivo da própria escola, encontramos fotografias desse período, da década de 40, 50, 60, pesquisamos nas hemerotecas digitais, encontramos muitos jornais, né, falando um pouco da trajetória dessa escola, né, enquanto educandário. Isso foi fantástico, porque nós trouxemos algumas informações que a própria comunidade escolar desconhecia, e eles ficaram muito interessados, né, gostaram muito. Foi uma experiência tão rica no sentido de resgatar essa história da escola por meio da documentação, que isso gerou até um TCC de uma das nossas voluntárias, uma das participantes do nosso projeto, a nossa aluna. Ela ficou tão empolgada que ela vai defender agora, semana que vem, o TCC dela sobre a trajetória da escola Eunice Weaver a partir da documentação fotográfica. E aí a comunidade já está convidada para assistir também, né, porque de uma certa forma é um retorno que a gente está dando.
E Bianca, isso mostra realmente a importância social, né, dessa profissão, da área de arquivologia para a sociedade, né?
É, eu pessoalmente não tinha essa noção, assim, de que era tão abrangente esse campo de atuação. E é uma das coisas que eu adorei nesse projeto, adorei estar participando do projeto, justamente por esse contato. Assim, eu também vim da escola pública, então eu vi, assim, os alunos, né, realmente apreciando o que a gente estava falando, entendendo tudo que a gente estava querendo mostrar para eles a partir dessa documentação. Então, eu acho que para qualquer profissional isso é uma coisa maravilhosa, assim, ter esse reconhecimento do que a gente está fazendo, né? Então, todo esse trabalho que a gente tem, a gente vê que está sendo valorizado por esses alunos.
Ok. Para fechar esse bloco, a Rani Marie, eu queria que você falasse, né, um pouco, né, disso, né? Por exemplo, com essa ação, que você conheceu um pouco do próprio local em que tu estudas, né? Tu consegue hoje, de repente, valorizar um pouco mais esse espaço, a cidade de Belém, a história do Pará. O que tu dirias, assim, que tu aprendeu e que tu leva dessa experiência com o projeto?
Bom, essa experiência, ela foi muito importante, como eu já havia falado, e ela realmente, como eu gosto de história, que é a minha matéria preferida, e eu gosto muito de tudo que já aconteceu no passado, esse projeto da arquivologia, ela foi importante nesse sentido, de despertar mais ainda o meu interesse pelos documentos também, pelo patrimônio e pela história da nossa cidade, que é rica. Então, eu espero que esse projeto continue, porque ele é muito interessante para difundir justamente esse conhecimento através dos documentos históricos.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje a gente está conhecendo o projeto Documento, História e Memória. Educação Patrimonial em Arquivos Permanentes é uma iniciativa da Faculdade de Arquivologia da UFPA. Aqui no estúdio hoje eu estou recebendo a professora Iane Batista, que é a coordenadora do projeto. Também converso com a Bianca Gondim, que é estudante de arquivologia, e com a Rani Marie Silva, que é estudante da Escola Doutor Freitas. É uma das beneficiadas pelas ações desse projeto. A gente vai conhecer um pouco mais dele já já. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade. Nessa edição você está conhecendo o projeto Documento, História e Memória, Educação Patrimonial em Arquivos Permanentes. Aqui no estúdio hoje eu recebo a professora Iane Batista, que é a coordenadora do projeto. Também converso com a Bianca Gondim, que é estudante do sexto semestre de Arquivologia e também bolsista desse projeto, e ainda a Rani Marie Silva, que é estudante do terceiro ano da Escola Doutor Freitas, no bairro do Marizal, uma das instituições que recebeu as ações desse projeto. De volta aqui para a nossa conversa, a gente começou a falar no programa um pouco dessa questão, né, da educação patrimonial. Agora a gente ainda vê, né, um pouco, independente de qual área seja, um descaso com essa temática do patrimônio, sejam, por exemplo, os nossos prédios históricos que estão ficando cada vez mais degradados, né, o arquivo público que não é muito visitado, às vezes desconhecido, documentos que se perdem. A gente teve, por exemplo, ano passado, o incêndio no Museu Nacional, que foi uma grande perda científica, de documentos também, né, de material arqueológico. ecológico, essa é uma área, assim, problemática, né? Que a gente deve enfrentar e conhecer e atuar mais nessa área mesmo de preservar e de valorizar o patrimônio, né? Como é que vocês veem isso?
Exatamente, porque já dizia aquele velho clichê, né? Um país sem memória, ele vai ter uma série de problemas, né? O nosso país, ele não tem muito cuidado com a sua memória, né? Principalmente no atual contexto político, nós estamos assistindo algumas tentativas de fazer revisionismos históricos que são refutados pela própria documentação. A documentação, ela é muito clara em relação a vários aspectos da nossa história que hoje estão sofrendo algumas tentativas de revisão. E isso para a área da arquivologia é uma questão que se coloca também no que diz respeito aos documentos digitais. Acho que vocês já ouviram falar em algumas iniciativas para digitalizar a documentação e destruir os documentos originais. Isso é um problema, isso é um objeto de estudo da área, um objeto de preocupação nossa muito grande, porque o documento digitalizado, ele tem algumas especificidades que você só consegue identificar na documentação original. Então, o nosso projeto, ele tem esse título realmente de documento, memória, porque a gente pensa muito nessa perspectiva, em como a documentação, essa documentação histórica, ela é um elemento constitutivo de uma memória social. E para que essa memória, ela seja preservada, para que essa memória seja valorizada, para que seja transmitida para as futuras gerações, ela precisa ser conhecida. Você precisa conhecer os documentos para você fomentar essa memória. Se você não cuida dessa documentação, se você não preserva essa documentação, é a própria memória social, é a própria identidade da sociedade que ela fica ameaçada.
Bianca, como é que você vê a importância, né, da gente atuar mais nessa área mesmo, né, e tentar sensibilizar a população para a importância desse debate?
Bom, eu acho que o projeto é uma das formas de sensibilizar as pessoas, os alunos. O arquivo também tem algumas iniciativas de sensibilizar, inclusive, os trabalhadores ao redor do arquivo público, que também muitas vezes desconhecem um patrimônio que eles passam todo dia pela frente, às vezes trabalham em frente ao prédio e desconhecem. Então, acho que o primeiro passo para sensibilizar as pessoas é fazer com que elas conheçam o patrimônio, para ver que ele realmente deve ser valorizado, deve ser preservado.
Ok. E, Rani Marie, como é que tu vê também essa questão? Tu acha que as pessoas hoje em dia se importam ou estão tomando consciência de como atuar mais nessa parte de preservar o nosso patrimônio, seja documental, seja histórico, imaterial? Como é que tu vê isso?
Realmente, como já foi falado, muitas vezes as pessoas, elas desconhecem essa parte do conhecimento documental, e por isso é muito importante que a gente divulgue isso, para que elas conheçam a história delas e a partir desse momento tenham o conhecimento para opinar de algum assunto e ver ao longo da história como é que ele foi desenvolvido. Então, precisa realmente ser mais divulgado e as pessoas precisam conhecer mais a importância dos documentos.
Ok. Agora, uma curiosidade sobre a atuação do projeto. Você estava falando, por exemplo, anteriormente, que em uma determinada escola foi sugerido trabalhar com a questão das Seis Marias, em outra escola foi uma outra abordagem, outra foi mais ampla. Como é que é feito esse diálogo para propor? Como é que vocês vão chegar? O que vocês vão oferecer de conhecimento ou de proposta? Isso dialoga com o que já está sendo ensinado pelos professores ou eles demandam alguma coisa? Como é que vocês chegam nessas escolas? Como é que é feito essa parceria aí quando vocês propõem as ações?
Certo. São as duas coisas. Antes de nós iniciarmos as atividades em cada escola, nós fazemos uma reunião de planejamento junto com a comunidade escolar, junto com a coordenação pedagógica, junto com os professores, especialmente os professores das ciências humanas, de história, sociologia, filosofia, geografia e também a língua portuguesa por causa dos documentos antigos, né? Tem a questão paleográfica. Então, nós fazemos uma reunião com o corpo docente, com a coordenação pedagógica da escola, para que, a partir dos conteúdos que estejam sendo trabalhados naquele momento, dos interesses que a escola tem, a gente desenvolve as nossas ações, né? Então, tem esse contato inicial de planejamento, onde a escola nos diz: olha, nós gostaríamos de trabalhar com a abordagem X ou Y. E a partir dessa demanda que nos é apresentada, nós vamos realizar as nossas pesquisas, nós vamos preparar o nosso material para a gente poder retornar já com as palestras, a exposição e as oficinas. Então, nós tivemos aí, no caso, como eu falei há pouco, essas três abordagens: a questão da organização do território, que a gente trabalhou a partir da documentação de Seis Maria, a questão da história da escola, que foi um educandário por muito tempo, abrigando os filhos dos portadores de hanseníase, né, no bairro da Pratinha, e finalmente agora na escola Doutor Freitas, que foi a última escola trabalhada, nós trabalhamos na perspectiva das resistências negras na Amazônia, né? Trabalhamos com a documentação da escravidão, das resistências, da participação do negro na cabanagem, da formação dos quilombos, trabalhamos nessa perspectiva. Então, nossa ideia não é levar uma coisa pronta. A gente ouve a comunidade escolar para, a partir daí, a gente direcionar as nossas ações.
Ok, Bianca, isso deve ser um desafio, né, para vocês que são estudantes, né, porque tem que aprender a lidar com a extensão, de fato, né, chegar na escola, de repente fazer uma palestra, que tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, ser um pouquinho professor lá na hora, mas vocês têm que também aprender a pesquisar, né, ser pesquisador, estudar mais, demanda um jogo de cintura mesmo, né?
Sim, uma das nossas dificuldades inicialmente foi justamente isso, adaptar a linguagem, e como a gente tá, vive aqui no meio acadêmico e tal, apresenta trabalho, seminário, então a gente já tá treinado pra falar difícil, entre aspas. Então, a gente chegando na escola, às vezes a gente escuta umas coisas, uns comentários dos alunos, brincadeiras, então a gente realmente tem que ter esse jogo de cintura, mas é uma experiência bem interessante nesse sentido.
Ok. E, Rani Marie, uma curiosidade, a professora estava falando que, por exemplo, essa questão dos documentos, da memória, perpassa várias disciplinas, né? História, língua portuguesa, geografia, estudos amazônicos, né? De alguma forma, por exemplo, essa experiência que você teve te ajudou a compreender melhor os assuntos que estavam sendo discutidos pelos professores nas aulas? Te facilitou alguma coisa no aprendizado, essa experiência?
Sim. Sim, com certeza. Como foi dito, eles exporam um pouco sobre a história das resistências negras, né, do tempo da escravidão. E foi mais um conhecimento adquirido que me ajudou realmente a entender a história dos negros. E, posteriormente, houve a Semana da Consciência Negra, em que a gente trabalhou um pouco justamente a questão da negritude, do preconceito que eles sofrem até o dia de hoje por conta da escravidão no período colonial. Então, foi mais um conhecimento adquirido justamente para mim entender um pouco mais da história deles.
Ok. E agora, o projeto ele começou esse ano, então, né? Vocês tiveram aí uma agenda, passaram, por exemplo, por quantas escolas, ou ainda pretendem visitar outras escolas? Quais são os planos para as ações no futuro do projeto até o final desse edital? Pretendem renovar? Quais são os planos do projeto, professora?
Nós passamos por 3 escolas. No nosso planejamento inicial seriam 4, mas nós tivemos alguns contratempos, inclusive pela própria questão das escolas, uma via de mão dupla, né? Às vezes a própria escola não tem disponibilidade, às vezes não dá muito tempo para você mudar os planos. Mas a ideia, como foi um projeto que nós entendemos que foi bem sucedido, nós temos ainda mais uma última etapa para cumprir, que é a visita guiada no arquivo público. No caso do Dr. Freitas, vai acontecer agora no dia 18 de dezembro, que é o último estágio do projeto, que é quando os alunos vão em loco conhecer as instalações do arquivo, o funcionamento, né? O processo de higienização dos documentos, né? A forma de acesso ao usuário e tudo mais. A gente vai encerrar agora dia 18 de dezembro com essa ação. Mas nós pretendemos renovar o projeto para o ano que vem, as perspectivas são boas. A ideia é ampliar. Esse ano nós focamos nos arquivos permanentes, que são esses arquivos de caráter histórico. Mas a ideia no ano que vem é para a gente ampliar para outros acervos, talvez até para além dos acervos documentais, se for o caso. Vai depender muito da nossa equipe, né, se a gente vai conseguir dar conta disso que a gente está propondo, mas estamos agora fazendo reuniões de avaliação das ações do projeto, e uma das nossas principais pautas nesse momento é fazer os ajustes, moldar, construir esse projeto para o ano que vem, que com certeza vão ter algumas mudanças. Avaliar o que deu certo, avaliar o que pode ser melhorado, fazer os ajustes necessários, e ano que vem a gente vai propor novamente no edital PBEX.
Nessas 3 escolas, será que tem, por exemplo, uma estimativa, professora, de quantos alunos foram atendidos nas escolas? Assim, eram quantas turmas, por exemplo?
Eu acho que aproximadamente uns 800 alunos, porque foram as 3 escolas, elas são de grande porte, né? Todas as 3 escolas são de grande porte. E as nossas ações, elas se desenvolveram ao longo de 3 dias, em todas as escolas. Então, a ideia é realmente atender o maior número possível de turmas, com exceção dos turnos da tarde, porque como o nosso curso é vespertino, então o projeto ele sempre funcionou pela manhã. Então, infelizmente, as turmas da tarde ficaram excluídas porque não tínhamos como atendê-las. Mas todas as turmas no turno da manhã, que funcionam nesses 3 dias...
Independente de ser ensino fundamental
ou médio. Não, atendemos do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, até o convênio. Né? Atendemos ao ensino fundamental maior e ao ensino médio. Então, devemos ter atendido uma faixa de uns 800 alunos, em média, né? Considerando as 3 escolas, eu creio que ficou nessa média. Né?
Mas é um público significativo, né? Até para divulgar um pouco mais da arquivologia. Né? E, Bianca, né? O que tu levas dessa experiência? Né? Você já falou de muitos aprendizados, né? Com certeza vai ter a oportunidade de ter outros, né? O que tu leva dessa experiência?
Tanta coisa. Bom, eu acho que esse contato com os alunos das escolas foi muito importante. Eu acho que, como eu já falei, eu não tinha muito essa noção desse leque de opções que eu teria na profissão. E eu acho que foi uma experiência muito boa, tanto na minha vida pessoal, quanto profissional. Eu aprendi muitas coisas em todas as escolas. Foram experiências bem diferentes umas das outras, assim. Algumas eu tive que pesquisar mais e correr mais atrás, outras foram mais tranquilas. Os alunos, tanto a escola, o ambiente. Eu acho que foi uma experiência muito boa, muito agradável, acho que para ambas as partes.
Ok. Anne Marie, o projeto já aconteceu lá, mas ainda vai ter essa última parte que a professora falou, né? Quais são as expectativas para esse outro momento, né? Também que mensagem você deixa aí para a professora, para as alunas, a equipe toda do projeto que possibilita esse tipo de ação fora da universidade?
Em relação vai ser a visita ao Museu do Arquivo Público, né? Eu particularmente não sabia que era aberto ao público e eu fui ter esse conhecimento quando eles foram lá. Então, realmente, muita gente eles não conhecem que as pessoas podem ir visitar o local e conhecer um pouco da história, tanto da nossa cidade de Belém e da nossa sociedade, quanto do nosso país. Então, foi uma experiência muito agradável, desde já quero agradecer a equipe e que proporcionou muito conhecimento, com certeza, e que precisa ser cada vez mais difundido para as pessoas conhecerem os documentos, os patrimônios do nosso país, da nossa história, da nossa sociedade. Então, o meu desejo é que nós procuremos sempre conhecer mais a nossa história. E assim, dessa maneira, a gente vai ter um senso crítico maior e, consequentemente, um conhecimento maior.
Tá certo. A Anne Marie, com certeza, uma futura caloura aqui da UFPA, vai fazer o quê? Vai fazer história, vai fazer arquivologia, Anne?
Ou nutrição ou história.
Então, uma futura caloura aí, vai se dar muito bem nos seminários, né, nas aulas. Te desejo todo sucesso pra ti, tá, Anne?
Obrigada.
E, professor, algo que eu não tenha perguntado, algo que será que queira, né, deixar de mensagem final antes da gente encerrar o nosso programa?
Eu só queria retomar aquela fala lá em relação às oficinas que nós fazemos, que eu acabei esquecendo o nome. Além das palestras e das exposições que nós fazemos com a documentação, nós também realizamos atividades de oficinas, tanto oficinas de paleografia, que é a transcrição de documentos, daqueles documentos lá do século XVIII, do século XIX. Os alunos ficam muito curiosos porque era uma escrita diferente, uma linguagem diferente, então a gente faz atividades de transcrição desses documentos antigos e na última escola nós desenvolvemos oficina de fanzine, exatamente com essa perspectiva da documentação das resistências negras. Uma das nossas alunas desenvolveu essa atividade com os alunos do fundamental menor e foi muito concorrido.
Certo, então para encerrar o nosso programa, como de costume, a gente sempre termina com um pedido musical. Quem vai fazer o pedido hoje é a Anne Marie.
A música que eu escolhi foi O Canto das Três Raças, de Clara Nunes, que ela tem uma letra muito bonita e realmente ela procura expressar a resistência negra e a resistência indígena também, por isso também o nome Canto das Três Raças, e foi algo trabalhado pela equipe. Então esse é o meu desejo hoje, O Canto das Três Raças, de Clara Nunes.
Tá certo, Anne Marie, mostrando aí que aprendeu realmente com o projeto. Isso é bacana, né? A gente vê os resultados das ações. Parabéns pelo projeto, professora Iane, Bianca.
Obrigada.
Toda a equipe do projeto, outros alunos com certeza estão envolvidos, outros professores, a gente estende a eles o nosso parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado pela participação de vocês e por divulgar conhecimento com a gente.
Nós te agradecemos pelo convite. Estamos à disposição.
Ok. gente agradece então mais uma vez a participação das nossas convidadas. Agradeço então a professora Iane Batista, a Bianca Gondim e a Rani Marie Silva, e também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Thiago Vasconcelos, gravação e montagem João Nilo e Carla Guimarães, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. A gente termina o nosso programa ouvindo a música O Canto das Três Raças, de Clara Nunes, que foi o pedido das nossas convidadas, e a homenagem da Rádio Web ao projeto Documento, História e Memória, Educação Patrimonial em Arquivos Permanentes. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Soluçar